CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
Estamos de volta agora com o nosso quadro CBN Saúde e Humanização. A gente vai falar hoje, gente, sobre o diagnóstico de câncer. Essa notícia, né, que mexe com as pessoas que são diagnosticadas com a doença. Um momento difícil, desafiador, né, para quem enfrenta uma situação como essa. Além do tratamento físico, né, das medicações que a pessoa vai enfrentar, tem também um aparato também, uma atenção especial com a saúde mental. É necessário. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no nosso quadro CBN Saúde e Humanização hoje com a psicóloga Carla Ramos. Ela é especialista em sofrimentos extremos. Essa área do conhecimento era uma novidade para mim. Bom dia, Carla. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Tati. Bom dia. Tudo bem?
Explica para a gente, Carla, primeiro. Quando a pessoa recebe, né, um diagnóstico de câncer, é um impacto muito grande que a pessoa recebe. É como se fosse uma sentença de morte. Como é que esses pacientes, por exemplo, chegam ao consultório de psicologia?
Ah, muito importante essa pergunta. De fato, existem muitos tabus, né, que rodeiam aí o diagnóstico de câncer. Isso se dá porque lá em 1900 e bolinhas a gente perdeu muita gente, né, com esse diagnóstico, porque nós não tínhamos os avanços que a tecnologia hoje tem, né? A ciência evoluiu significativamente, nós temos muitos estudos, muitos protocolos que nos ajudam, né, nesse tratamento. Então, quando essa pessoa chega no nosso consultório, ela vem cheia aí dessas crenças, né, que existem na sociedade em relação ao câncer. É como se a pessoa tivesse, de fato, recebido a sentença de morte.
Ai, meu Deus. Vou morrer.
Vou morrer, exatamente. Mas se a gente for avaliar...
Todos nós vamos
chegar, né, nesse momento da vida. Eu até costumo brincar com eles. Olha, de fato, isso vai acontecer, mas não é agora. Né? Não é por esse diagnóstico, de repente. Então, a gente... Eu tento fazer ali aquela avaliação, né? Primeiramente, entender qual é a crença que essa pessoa tem em relação ao câncer. E a gente vai desconstruindo, né? Levando informação para que ele fique ali um pouco mais tranquilo em relação a esse diagnóstico, né?
E é possível, né, com um diagnóstico como esse, fazer com que esse paciente levante esse astral, né, e encare aí o tratamento para cima, mais otimista?
É possível. Isso depende muito do modo como essa pessoa encara a vida.
Então, a maioria se permite, né, isso?
Sim, depende bastante. Como eu estava dizendo, né, depende muito de como essa pessoa encara a vida. Né? Então, se ela se permite olhar para isso como um processo, né, como um momento da vida dela, é possível que a gente consiga, né, contribuir para que ele passe por esse momento de forma mais tranquila possível. Agora também a gente precisa ter um pouco de paciência com essa pessoa, porque não é da noite para o dia que ele vai, né, conseguir se reinventar diante desse diagnóstico. Então a gente dá o suporte emocional para que ele consiga, né, se reorganizar diante agora desse momento da vida dele.
E, Carla, como é que é esse suporte? Né? Quais são as estratégias que vocês utilizam para fazer com que esse paciente se sinta um pouco melhor, pelo menos espiritualmente, né? Para encarar um desafio que é, depois da notícia, né, esse impacto forte, o tratamento que também é sofrido, tem as suas... Não seria sintomas, né? Mas tem os seus efeitos colaterais.
Né? Perfeito. É muito importante até você falar sobre a espiritualidade, né? Porque a gente considera todas essas dimensões do nosso paciente, né? As dimensões espirituais, emocionais, físicas, né? O contexto familiar também contribui bastante. Então, primeiro eu vou fazer essa investigação de como que está a vida dessa pessoa. Como é que está a relação dela com a espiritualidade, né? E aí aqui eu estou falando do sagrado, do que ela entende como sendo a espiritualidade dela, e não da religiosidade, né? Vou entender como é que está o contexto da família, a gente faz essa conversa com a família, para saber também quais são as crenças que essa família tem em relação a esse diagnóstico, porque isso também contribui para o modo como essa pessoa vai enfrentar, né, o diagnóstico. Entendendo todas essas dimensões, a gente constrói ali um protocolo, né? A gente constrói ali uma forma de fazer com que essa pessoa consiga se se reorganizar. Então, por exemplo, ela não vai deixar de fazer as atividades diárias dela, mas ela consegue fazer com algumas limitações. Nós vamos permitir que essa pessoa faça, né, dentro das suas limitações, do jeito que ela dá conta de fazer. O que que ocorre que a gente percebe muito? Existe uma autocobrança muito grande, porque eu quero continuar sendo do mesmo jeito que eu era antes. Só que agora eu não consigo por conta desse diagnóstico. Então existe essa frustração, essa autocobrança, né? A pessoa fica um pouco mais entristecida, o estresse muito alto, porque não consegue mais desenvolver essas mesmas atividades. Então a gente faz essa avaliação, e que ela é multi também, né? Isso eu conto com o apoio dos nossos oncologistas, né, lá no Ion, para que a gente faça essa conversa, né, e construa aí esse protocolo, né, de intervenção junto com eles.
Existem pessoas que chegam debilitadas pela situação da doença, com dores, com sintomas graves. Mas existem pessoas que não têm sintomas, não sentem dor, não sentem nada, mas foi diagnosticado, precisa fazer o tratamento, e veio impactado com essa saúde mental impactada. Né? São estratégias diferentes, né, que vocês utilizam para tentar melhorar a saúde mental desse paciente?
Na verdade, não. Como eu disse, a gente faz essa compreensão, né, de todo o contexto onde essa pessoa está inserida, né, e a gente dá o suporte conforme essa pessoa necessita. Né. Existem pessoas que que nos permitem acessar de maneira mais intensa, mais aberta, exatamente, e existem pessoas que têm um receio. Eu brinco, né, dizendo que quando essa pessoa recebe o diagnóstico, é como se ela aterrissasse na vida de novo, né? E aí quando ela começa a repensar, caramba, o que eu fiz da minha vida, né? Os sonhos que eu sonhei, será que ainda vai dar tempo de conquistar? Então ela faz toda essa avaliação, né? E é isso que causa, inclusive, essa questão da ansiedade, da depressão, porque é como se essa pessoa não fosse mais dar conta de realizar, né? Não fosse mais ser possível.
Fosse mais dar tempo de eu fazer o que eu queria.
Exatamente. Aí começa a repensar, caramba, e o meu filho, né? E o meu marido, como é que vai ser? A minha casa, que eu lutei tanto, eu sonhei tanto por esse momento, hoje eu vivo, mas eu estou nessa condição. Em contrapartida, existem pessoas que chegam nesse momento e pensam, caramba, talvez essa doença, né, essa condição hoje me coloca diante da impossibilidade, né, de viver, mas o que que eu ainda é possível fazer? O que que eu ainda consigo fazer? Ou ainda, olha, talvez isso tenha acontecido para que eu repense determinado aspecto da minha vida. Né? Então, eu me aproveito disso, a partir dessa escuta, e aí eu começo a adentrar, né, nessas esferas, quando me é permitido, claro.
Carla, eu conheci uma pessoa que era uma jovem, uma moça jovem, abaixo dos 30 anos, e ela foi diagnosticada com um câncer. Uma pessoa muito alegre, pra cima. Nenhum momento falava de doença, só falava de coisas positivas, só queria estar passeando no shopping, fazendo as coisas que ela gostava de fazer. Muito ativa, vamos dizer assim. Tinha muita energia. E quando eu conheci ela, eu não sabia que ela tinha o câncer. Ela estava em tratamento. E depois de um tempo só, foi que numa roda de conversa, a gente descobriu que ela fazia tratamento contra o câncer. Ninguém nem imaginava.
Nem imaginava.
Por causa do jeito dela de encarar a vida. E ela sempre foi assim, alegre. Tem muitos pacientes, né? A gente tá falando aqui de pacientes que já chegam, né, como se tivesse recebido uma sentença de morte para baixo. Mas existem muitos pacientes também que encaram isso de uma forma mais otimista, mais para cima, né?
Nossa,
sem se deixar abalar?
Só tem sim. Tem bastante clientes que chegam dessa forma para a gente também. E isso influencia bastante no tratamento dessa pessoa, né? Como que ela reage, né, para essa nova condição de vida, né? E se reorganiza. Isso é bem interessante.
E aqueles pacientes, por exemplo, que não aceitam de jeito nenhum, né? Essa injeção de ânimo, vamos dizer assim, né? Não consegue se levantar esse astral para encarar, né, a doença de uma forma melhor.
Com relação a esses pacientes, que eles têm uma certa resistência em relação, principalmente a psicólogo, porque assim, quando se fala em psicólogo também, existem muitos tabus, né? Em relação à nossa profissão. Então, quando essas pessoas não nos permitem acessar, a gente respeita, né, e oferece aquilo que é possível para ele. Né? Eu tento orientar ali a família, né, para que essa família também, porque a família, ela é uma extensão do tratamento em casa, né, e talvez seja a que mais está presente dentro dessa, dessa organização da saúde da pessoa, né? Então, a gente orienta a família para que essa família consiga dar o suporte que ela precisa, né? E aí, quando nos é permitida essa entrada, né, esse acesso, a gente está ali muito presente. Mas existe esse respeito, né? Nesse momento, essa pessoa não dá conta, ok, a gente não adentra esse limite dela.
Qual a importância, né, Carla, de fazer esse acompanhamento psicológico nesse momento?
A gente vai ajudar essa pessoa a enfrentar mesmo, né? A olhar para a vida de uma maneira que ela consiga entender. Caramba, eu tenho esse diagnóstico agora, né? E é um diagnóstico que ameaça a minha vida, né? A continuação da minha vida, de alguma forma, que a gente também precisa entender qual é o prognóstico que essa pessoa tem, né? De maneira bastante realista, né? Qual é a evolução que, de repente, essa doença pode ter, né? E trabalhar isso. Então, quando você entende que você está nessa condição e isso pode, de alguma forma, contribuir para a finitude da tua vida, isso muda tudo. Isso muda tudo na tua vida. Então, a gente está ali justamente para te acompanhar nesse caminho. Então, é de extrema importância.
Olha, a gente conversou aqui com a Carla Ramos. Ela é psicóloga, especialista em sofrimentos extremos. Carla, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Obrigada, Tatiana. Bom dia.